partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvinte do Escola Brasil.
Hoje eu quero dar um alô especial para todos os que vivem no campo.
Diga, você me conhece, eu já fui boiadeiro. Conheço essas trilhas, quilômetro, milhas que vêm e que vão pelo alto sertão que agora...
Essa vida no campo, apesar das dificuldades que se passa, é muito boa, né? Acordar cedo, tomar café fresquinho, plantar, colher, tocar o gado... Apesar, assim, de trabalhar muito, tá sempre em contato com a terra.
Poder olhar o céu azul, ouvir os pássaros, sentir o cheiro da chuva molhando a terra.
Hoje, 25 de maio, sexta-feira, é dia do trabalhador rural. É dia do homem do campo.
E a gente quer aproveitar para fazer uma homenagem especial a todas as famílias que vivem nos assentamentos, nos sítios, nas fazendas.
Nos povoados, nos vilarejos desse Brasilzão. Graças a você, trabalhador rural, que mora na cidade tem alimento fresquinho todos os dias.
É também por causa do trabalho dessa gente que hoje somos um dos países que mais exporta alimentos. Soja, café, milho, trigo, carne.
Pois é. Segundo o último censo do IBGE, 40% da população brasileira vive no campo.
Uma gente com disposição e vontade de trabalhar, mas que precisa muito ter os seus direitos respeitados. Direito a estudar em escolas boas, a atendimento médico de qualidade, lazer, cultura.
Hoje é o último dia da série Jovem Rural que preparamos para homenagear o homem do campo. Vamos conhecer os programas de prevenção de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis existentes nas escolas rurais.
E ouvir as reivindicações dos jovens para melhoria da saúde nessa região.
Ah, e hoje se comemora também o Dia Nacional da Adoção. E para falar sobre o assunto, nós convidamos a psicóloga Soraya Kátia Rodrigues, do Grupo de Apoio à Adoção Aconchego.
E o Matuto, hein, Cadu?
Dizem que tá de viagem marcada pro sertão de Goiás. Mas antes de ir, ele passa por aqui, daqui a pouco.
Nossa, e ainda tem mais no programa de hoje, viu? Tem a história de uma família de minhocas que descobre que juntas podem muito mais.
Então não saia daí, nós vamos pro intervalo, mas é ligeiro, viu?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu também não posso fazer tudo. Tá escrito lá no estatuto.
Crianças e adolescentes não podem frequentar lugares onde existe jogo e onde são realizadas apostas. É proibido também vender a crianças e adolescentes armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, cigarro e revistas que tenham conteúdo pornográfico.
Escola Brasil.
Hoje é o último dia da série de reportagens sobre os jovens que vivem no campo.
É importante refletir sobre todos os assuntos abordados esta semana no programa.
Porque para se reivindicar direitos, é preciso saber o que se quer e como se quer.
E a Patrícia Nascimento está na linha para falar sobre a saúde no campo. Olá, Patrícia, como é que vai?
Tudo joinha, gente.
Quem é que você entrevistou hoje, hein?
Eu entrevistei um rapaz que está para lá de antenado com a situação da mocidade rural do Brasil. É o Fábio Menezes, ele é coordenador estadual dos Jovens Rurais de Rondônia. Bem, ele conversou comigo sobre a prevenção de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis na zona rural. Vamos ouvir?
A Contact está desenvolvendo um projeto chamado Saúde e Gênero no Campo, que faz justamente discutir isso, os direitos sexuais, direitos reprodutivos, essa questão da prevenção. E aí, assim, a gente está capacitando os multiplicadores e eles estão indo para os colégios, para as comunidades, fazendo esse trabalho. Conseguimos também um apoio da Secretaria de DST e AIDS do Governo Federal. Estamos agora para receber esse ano um material didático que chama-se o Guia do Jovem Multiplicador e vai contribuir, inclusive, para essas pessoas irem para a escola fazer esse debate, né?
Fábio, como é que a escola e a família contribuem com este debate?
Nem a escola, nem a família hoje está aberta e consegue fazer esse diálogo de forma clara. né? E a escola não sabe o que fazer frente aos problemas que já são visíveis. Gravidez, AIDS.
E como é a distribuição de camisinhas na zona rural?
Bom, a camisinha ela chega em quantidade insuficiente nos postos de saúde, infelizmente. Ainda essa é uma realidade. O adolescente chega lá, eles querem anotar o nome, restringe uma ou duas. Jovens que estão a 50, 60 quilômetros da comunidade rural, ele não vai a um posto de saúde pegar uma ou duas camisinhas. Então, ainda há uma falta de maturidade do próprio sistema de saúde de pensar como é que fazer essa distribuição de uma forma que não fique mais caro ele vir buscar do que ele ter que comprar na farmácia. Porque lá ele vai poder comprar 5, 10 e quando ele tem dinheiro, quando ele não tem, a gente já sabe o que acontece.
Fábio, na pesquisa sobre os jovens que vivem no campo, 30% dos entrevistados se divertem namorando. Essa falta de camisinha combinada com a falta de possibilidades de lazer e esportes pode ser uma mistura perigosa, hein?
Com certeza, né? Eu acho que isso é um reflexo do abandono que as comunidades rurais sofrem hoje no Brasil.
Pois é uma realidade difícil que precisa mudar. Nós ouvimos a reivindicação dos jovens pela melhoria das condições de atendimento à saúde no campo. E o que mais você tem, Patrícia?
Eu entrevistei o trabalhador rural Fábio dos Santos, da cidade de Araguaína, em Tocantins. Ele representa bem o espírito de todos esses jovens entrevistados para o nosso programa durante toda esta semana. Ouve só.
Então nós somos um pessoal de garra, de força, de vontade, e nós não desistimos nunca, porque um dia nós vai estar brilhando nesse Brasil todo, para todo mundo conhecer quem é nós, lá de Caseara e Araguaína.
Bom, é isso aí, pessoal.
Obrigado, Paty. Parabéns aos dois Fábios e para essa moçada que não desiste nunca.
Uma gente cheia de esperança, força e alegria.
Professora, professor, que tal discutir com os alunos os temas que foram apresentados aqui na série Jovem Rural?
Escreva pra gente contando como é a sua vida no campo. Tem escola? Tem esporte? Tem cultura? A gente quer saber tudinho, viu?
Anota o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal.
Ah, e escrevam também dizendo que outros assuntos você gostaria que nós abordássemos.
Alô, alô, musical.
Bem, vamos ouvir agora então uma canção de agradecimento ao homem do campo.
Graças a ele, temos o alimento que chega todos os dias à nossa mesa.
É ele que planta, colhe, enfrenta todas as dificuldades do campo, como nós vimos essa semana, e que também ajuda a manter vivas nossas tradições e cultura.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil,
seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda o zelo à raiz, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao
Ouvimos a música Obrigado, Homem do Campo, com a dupla Dom e Ravel. A composição é deles mesmos.
Essa música foi lançada em 1979, assim como outras canções de Dom e Ravel, teve a intenção de incentivar os brasileiros a amar a sua terra e o seu povo, a se interessar pelo futuro do país.
É disso que o Brasil precisa, de gente que ame o país e lute por mais justiça social.
Escola Brasil.
Agora o assunto é adoção. Afinal, toda criança merece viver em família.
E adotar uma criança é um verdadeiro gesto de amor.
Mesmo assim, é comum que pais ou mães adotivas tenham algumas dúvidas ou incertezas, né? Por exemplo, quando contar para o filho que ele é adotado?
Para responder a essa pergunta, nós convidamos a psicóloga Soraya Kátia Rodrigues Pereira, presidente do Grupo de Apoio à Adoção Aconchego.
Ela já está na linha. Alô, doutora Soraya, bem-vinda à Escola Brasil.
Ah, obrigada, Cadu e Sandra. Obrigado. É um prazer estar aí com vocês.
Bem, então, qual é a melhor hora de falar sobre a adoção para a criança?
Desde o início. Né?
Uhum.
Adoção foi a forma que essa criança nasceu nessa família. É do mesmo jeito que você fala que nasceu de parto normal, nasceu de cesárea, você tem que falar pro seu filho a forma como ele nasceu.
É verdade, mentira é sempre um problema, né? A criança pode descobrir assim por outra pessoa e ficar traumatizada, não é, doutora?
Sim, porque ele... Onde que ele vai confiar?
Uhum.
Né? Então a criança realmente vai causar trauma porque ela vai se sentir muito insegura, ela não pode contar com essa família.
Doutora Soraya, continua ali um instantinho, porque agora nós vamos ouvir o depoimento de uma mãe que adotou uma criança. Quem conversa com ela é a repórter Ana Cláudia Costa. E aí, Ana?
Oi, Cadu, eu tô aqui com a Laí Batista, que há 18 anos adotou uma menina. Na época, ela tinha apenas 27 dias de vida. Tudo bem, Laí?
Tudo bem, graças a Deus. E você?
Tudo bem. Laí, quando é que você contou pra sua filha que ela era adotada?
Eu contei quando ela tinha 2 anos de idade. Eu sabia que ela não ia entender, mas eu preferi começar a tratar do assunto com ela nessa idade.
E como foi que você contou pra ela?
Eu criei uma história bem engraçadinha que continha a história verdadeira dela. Eu escrevi um diário durante 1 ano antes dela nascer. E a história continha parte desse diário. Eu fiz relatos de como eu soube do nascimento dela, que eu soube através de uma amiga. Então, a forma que eu achei mais natural de contá-la foi através de uma história.
E qual foi a reação dela?
Ela aceitou isso super bem e não tive nenhuma dificuldade com ela, não.
Tá, ok. Obrigada, Laí, por dividir um pouco da sua história com a gente, viu?
Nada, até logo.
É isso aí, Cadu, agora é com vocês.
Tá certo, obrigado, Ana.
Doutora Soraya, a senhora ouviu aí a história da Laí, né? Ah, na sua opinião, ela agiu certo ao contar a verdade para filho usando assim uma historinha desde cedo?
Agiu, né?
Uhum.
Não, não tem que ter medo, porque o medo é assim, eu tenho medo, como ele vai reagir? Mas conforme ele vai crescendo, ele vai começando a questionar.
Sim.
Eu falo pro meu filho que ele não deve mentir, mas eu minto sobre a forma como ele nasceu.
É.
Não tem lógica, né?
É verdade. Então, o segredo é a sinceridade, né? É o melhor caminho para a criança se sentir segura e respeitada.
Mas se depois disso o filho quiser conhecer assim os pais naturais, como a família adotiva deve agir?
Essa família, primeiro ela tem que lidar com a adoção de uma forma mais tranquila.
Uhum.
Tem que saber o momento que essa criança está preparada para entrar em contato com essa família. Família biológica,
é,
né?
Verdade, porque tudo tem a hora certa, né? Doutora Soraya, obrigada pelas orientações.
Estou aí à disposição sempre que vocês precisarem, é só ligar, tá?
Ok, um abraço para a senhora.
Um abraço e tudo de bom para vocês.
E quem quiser mais informações sobre a adoção, o Grupo Aconchego pode ajudar.
Então anote o telefone deles, é 61-8473-6363, eu vou repetir, pega o lápis e papel, pegou? Aliás, porque já deixa o lápis e papel aí para anotar o endereço depois também, viu? 61-8473-6363.
Vamos, ligar, ajuda! Isso, isso! Nós temos que gritar junto! É boi demais, menina! Oh, oh.
Que barulheira é essa, hein?
Coisa
que
de
gritaria.
Doido!
E
essa fantasia de boiadeiro aí?
Oh, é fantasia não, Cador. Esse aqui é meu uniforme de boiadeiro.
Gostei, viu?
Olha só como eu já estou assim no trinque. Pra pegar o estradão, Cador. Olha aqui, ó. Olha a belezura aqui, ó.
E pra onde é que você vai, hein?
Sandrinha, eu sou o mais novo integrante da comitiva Paraíso Galopante do Zé Filirmino.
É?
É, nós vamos varar o estradão levando assim uma boiada pra engordar lá pro outro lado do estadão de Goiás.
É mesmo?
Lá, né? E vai ser igual essa moda diz aí, ó. Presta atenção.
Onde a comitiva esperança chega já, começa a pensar através.
É. O Chacó é já até afinando a viola aí, menina.
Tá fazendo parceria com o Sérgio Reis, ele é... Ô, Matuto.
Oi.
Me arruma uma vaga nessa comitiva aí também, vai.
Oi, você pode até ir, viu, Cador?
Eu gostei dessa história.
Ó, Cador, eu já aviso logo pra você, viu? Boiadeira acorda cedinho, viu? É de madrugadinha ainda, viu? E antes do sol nascer e dorme debaixo das estrelas.
Não, sem problema, isso aí não tem problema nenhum.
Então está bom. Ó, e eu vou conversar com o Zé Filirmino, viu? E nós vamos arrumar uma posição pra você lá na comitiva, tá bom?
Ah, gostei.
Cador, o ponteiro você já ouviu aí pela habilidade com o berrante, né? Sou eu.
Já percebi, né?
Eu sou o ponteiro.
Boi.
Fiador já tem, cozinheiro, né? Já tem também. É, meeiro também. Bom, você pode ser o culatreiro. O culatreiro, né? Da nossa comitiva, Cador, tá bom?
Isso é bom, isso é ruim?
É bom.
Isso tá parecendo é time de futebol. E o que é que faz o culatreiro, Matuto?
Ô Sandrinha, deixa eu explicar tudo direitinho aqui pra você.
Explica.
Assim, gente, ó, o culatreiro é o peão que fica por último. Lá atrás dos últimos bois.
Coitado!
Que a comitiva vai levando, né?
Isso vem de culatra, né?
Exatamente, né?
Lá atrás,
é na direita e na esquerda, ficam os fiadores.
Né?
O meeiro vai ali no meio da boiada. E na frente, com o berrante na boca, vai a chave da boiada. O ponteiro que sou eu. E ainda tem o cozinheiro, né, que cuida assim da comida e do pouso, né? Que é o lugar de descansar.
Sim, senhor.
E o condutor, que é o chefe da comitiva. Ele que entrega o gado pro fazendeiro, Cador.
Entendi, mas pelo jeito, então o culatreiro é quem tem o menor cargo na comitiva, né?
Mas não menos importante, né,
claro,
Cador?
Não pode
ficar nem um boi pra trás.
Isso.
Nossa, e quantos bois uma comitiva leva, Matuto?
Bom, Soninha, assim, as comitivas são viagens que os peões fazem com o gado, né? Levando os bichinhos assim pra outros pastos ou pra tomar vacina, para ser marcado. Isso acontece principalmente na região do Pantanal. Cada comitiva, igual você perguntou, e cada comitiva leva aí, assim, umas 1.000 a 2.000 cabeças.
Nossa.
De boi.
Nossa!
É uma trabalheira danada, viu, Cador?
Imagino, viu? E essa andança não termina num dia só, né?
Ó, tem viagem que chega a durar, assim, uns 2 meses, Cador. Ó, é o dia inteiro em cima do cavalo, do jumento, viu? Pra tocar a boiada em frente, viu? Como é muito boi e o terreno não é, assim, dos melhor, uma comitiva anda só, assim, uns 10, 15 quilômetros por dia, Cador. Atravessando o rio, subindo e descendo pelos barrancos.
Já tô gostando dessa história, menino.
E de noite, viu? De noite não tem como viajar, não.
Não tem como enxergar.
De noite tem que arrumar um pouso.
Não tem como enxergar o boi, né?
É verdade. Tem não, Zaria. Aí é hora de quê? Dos boiadeiros montar acampamento.
Acampamento.
Pra dormir. E é a hora da roda de viola, dos causos, né? Assim, e do medo também, né, Sandrinha?
Deve ser bem perigoso mesmo dormir no relento, né?
É, porque
no
meio a luz apaga tudo, né?
no meio do Pantanal, né? Com jacaré, cobra, onça.
Sandrinha, sem contar assim no perigo maior que são as assombrações, viu? É o que mais espanta peão, sabia?
Matuto, mas assombração não existe, né, rapaz? Isso é coisa da imaginação dos boiadeiros.
Por via das dúvidas, é bom assim tomar cuidado, né, Cador? Eu que não me arrisco.
Olha, eu tô vendo que achar um peão mais corajoso do que você tá difícil.
Até os menos corajosos também já está difícil, Sandria. Hoje em dia, assim, não tá sobrando muitos boiadeiros não, viu? As comitivas estão sumindo a cada ano, viu? Por causa de quê? Das estradas, do transporte, né? Os caminhões é que estão carregando os boi agora. É o tar do progresso que chega e deixa o boiadeiro só na história, viu? Tá ficando igual diz essa moda aí, ó.
Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminho.
Agora quem vai seguir o destino sou eu, viu, gente? E você vem junto, Cador?
Opa!
Ó, nós temos uma boiada pra levar no fim de semana, viu?
Sim, senhor. Você com latreiro.
E vamos nós. Aô, boi! Aô, aô, aô!
espera que eu vou aprontar minha matula aqui.
Tá bom, garoto.
Ê, Cadu, quer dizer que você vai partir nessa comitiva também,
é? É, e não é que eu vou mesmo, mas só depois do programa. Então, pessoal, continue ligado. Depois do intervalo tem história pra você.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
O causo de hoje é sobre uma família de minhocas que descobriu a força da união.
A história é Fazendo a Diferença, um texto dos professores da Escola de Ensino Especial 1 do Gama, no Distrito Federal, coordenados pela professora Célia Régia.
A adaptação é do Ayrton Medeiros.
Era uma vez.
Era uma vez uma minhoca muito esforçada, chamada Luizinha. Charmosa e fina, Luizinha era de origem californiana, origem de minhocas maravilhosas, trabalhadeiras. E isso lá era verdade. Luizinha tinha um amor muito grande pelo trabalho. Furar a terra era com ela mesmo. Quando começava a cavar, não parava tão fácil. Mas, assim como gostava de trabalhar, gostava também de passear. Nas horas de folga, lá estava ela com sua fita cor-de-rosa no cabelo, perfumada, pronta para qualquer diversão. E foi numa dessas diversões que conheceu um minhoco sarado chamado Solução. Solução, um minhocão forçudo, também gostava de trabalho. Daí para o namoro foram só alguns palmos de chão. Fura daqui, fura dali, os caminhos se cruzando toda hora, quando viram, estavam apaixonados. E fura daqui, fura dali, passaram logo do namoro para o casamento. Logo, logo começaram a aparecer as minhoquinhas. Eram muitas, todas bonitas. A primeira a nascer foi Clementina, uma minhoca alta e forte. A segunda recebeu o nome de Verdurinha, porque era apaixonada por verdura. A terceira foi Gabriela, tal mãe, tal filha. Esforçada e trabalhadeira, Gabriela logo, logo apareceu com a ideia de criar a cooperativa das minhocas. O raciocínio era correto.
Já somos uma família de muitas minhocas e nossa família está aumentando cada dia mais. Já temos uma excelente produção de humus. Se trabalharmos juntos, poderemos fabricar muito mais desse adubo maravilhoso. Ora, ora, vamos juntar nossas forças. Unidos poderíamos ser ainda mais felizes. Viva a Comi! Viva a Comi!
A tal cooperativa já tinha até um nome. Comi, Cooperativa das Minhocas Inteligentes. Tudo, tudo planejado, novas famílias se formando e o solo ficando cada vez melhor. O humus brotava da terra, que era tratada com muito esterco de gado, alimento principal para uma boa produção. Luizinha e Solução estavam orgulhosos. Sentados na varanda da toca principal, pensavam: tamanho nunca foi documento. Somos pequenininhos, não temos braços nem pernas, mas juntos fazemos a grande diferença. Dona Terra que o diga.
Era uma vez.
Que minhoquinha danada essa Luizinha, hein?
É verdade, mas eu gostei mesmo foi do nome do minhoco, Doutor Solução. E fique ligado, depois do intervalo a gente volta.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Há quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil. Moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Escola Brasil.
Obrigado ao homem do campo.
E nós terminamos o programa hoje com essa música bonita que você está ouvindo.
Essa foi a homenagem do Escola Brasil ao trabalhador rural, às famílias que vivem no campo.
A série Jovem Rural acabou, mas nós vamos continuar a falar sempre do homem e da mulher rural no programa.
E você, professor, professora, faça o mesmo com seus alunos em sala de aula.
Nós sabemos das dificuldades, mas temos a certeza de que a união de todos pode ajudar a melhorar muita coisa por aí.
É como a história que a gente ouviu hoje das minhocas, que criaram uma cooperativa e fizeram a diferença.
É, por isso mude, invente, lute, faça você a diferença.
Aproveite o fim de semana que tá chegando e pense nisso.
Tchau, tchau.
Tchau, até segunda.
Que agasalham a nossa nação pelo couro e os fios das roupas, que agasalham a nossa nação.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.